Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico no País das Maravilhas, com Luiz Augusto Fischer, Carlo Pianta e Kátia Suman. Convidados especiais: Paula Teitelbaum, Jorge Furtado, Super Canja, Paulo Melo. Transmissão Estúdio Contínuo. Realização Rádio Elétrica Corporation.
Boa noite. Eu tô meio rouco. Gritando pela chegada do Cudê e pela saída do Soares.
Vai pagar 10 milhões, ele disse que ele, eu pago.
Né? É isso aí. Falou.
Eu acho que essa campanha o Sarau vai adotar, deixa o Soares, liberdade para o Soares. Nosso convidado gremista, Jorge Furtado, uma salva de palmas.
Boa noite.
Nossa convidada.
Boa noite.
Paula Teitelbaum.
Paula tá, então bom.
A Paula obrigada a ser gremista. Tem uma opressão.
Sim, é de mim que não.
É. Carlos Pianta, colorado.
Colorado, pelo amor de Deus.
Liberdade para Soares.
Não, a única coisa que está me preocupando um pouco é a negra perspectiva de, no segundo semestre, a única coisa que possa me trazer alegria no futebol é o Grêmio. Isso é. É, tipo assim, é um hábito que eu não queria ter.
Não provoca.
A expressão não. Negra...
Não, possibilidade, eu não estou dizendo que ia... Né? Eu quero dizer só mais uma coisa, que eu tenho uma casa, eu moro em Xangri-Lá, né? E eu tenho um apartamento aqui que vou e volto e tal, e às vezes todas as roupas estão num lugar, todas as roupas estão no outro. E eu cuidadosamente, semana passada, fiz uma realocação de roupas pensando em temperatura e praticidade, e eis que...
Errou.
Não, eu acertei, mas eu tô com a mesma roupa da semana passada.
Aí ninguém percebeu.
Então, antes que alguém critique isso...
Mas entre os dois momentos teve banho e tudo.
Teve. Bastante.
Lavou a roupa?
Sim, essa calça eu já lavei.
Então,
o cara tem que demorar para lavar a primeira vez uma calça nova.
Agora eu tenho certeza que todo o público que está assistindo respirou aliviado, porque a gente...
Não, antes que apareça no chat, olha lá, o vagabundo toca a mesma beca, né? Aí, então,
A mesma beca, porra. Tu
é
velho,
o coletinho. Dá um...
Eu queria dizer o seguinte, uma declaração importante. Tem um aniversariante na plateia. Ana Marçom está de aniversário. Aê!
Vamos cantar o parabéns ou não?
Parabéns, Gaúcho.
Ao contrário do Fischer. Que elegância.
Eu tentei, não colou. Tu viu que eu acho que é Salvador, é na Bahia e no Rio Grande do Sul que tem
um parabéns especial.
É local, né? Se sobrepõe ao Happy Birthday, que é uma coisa. É americano?
Local, é.
É americano. Não é americano. É inglês. Peninha, tu não pode manifestar.
Deixa o Jorge falar.
Parabéns a você, foi escrito por duas professoras, era Good Morning to You, para receber os alunos. Aí a Warner Bros. Foi lá e comprou Parabéns a Você, ninguém podia usar, não ser, tinha pagado mais de $1 milhão para a Warner cada vez que usasse. Por isso todos os filmes faziam, ele é um bom companheiro, para não pagar a Warner. Mas agora... Eles perderam os direitos.
Eu voltou para Bahia. Bahia, aquelas vezes todo que a gente cantou em casa, então.
Podia ter sido multado pela Warner.
Tudo no mercado negro. Negro, não pode.
Não pode. É. Peninha, tu quer falar alguma coisa?
Não quer falar nada.
Não, mas tu não pode falar fora do microfone. Não pode. Tá.
Não faz isso.
Não, tá.
Não. O pessoal de casa que vai fazer um monte de pix hoje. Hoje vai ser uma chuva de pix. Vai ser pix de tudo que é tamanho, para tudo que é lado. Não ouve o que o Peninha está falando. Isso aí é talvez seja um lado bom.
Por isso que eles dão pix.
Tipo assim, ou fode ou sai de cima, né? Pega o microfone.
Nosso tema hoje foi inspirado pelo lançamento desse livro, Fantasmagoria, Primeiros Poemas, de Lewis Carroll, da Contradição, editora da...
Editora Pio.
A Tradução, tá vendo, da Paula Teitelbaum e do Chico Botelho.
Não, é o contrário, é do Chico Botelho.
Ah, mas por que isso?
Não, porque ele fez a grande tradução e eu daí me meti na tradução dele.
Sim, então...
O Chico Botelho não está aqui porque ele migrou para Bagé. Bagé, né? Lá.
E aí a gente pensou no Jorge, que também traduziu o Lewis Carroll.
E que é um grande conhecedor da obra de Lewis Carroll. Né?
Diz que vinha, não sei se ela veio. Mas... Hélio Edu, que ilustraram. Lisiane Kugland, que traduziu comigo os dois livros. E um terceiro livro que nós já traduzimos, que é O Jogo da Lógica. Que é mais um livro dele sobre lógica simbólica. O primeiro manual para crianças sobre lógica simbólica.
Ah, certo. Esse já saiu?
Esse está no prelo. Sempre tem um editor, eu apresentei para a Paula, que é todos olhos, nunca mais curiosa, me ligam, nunca mais me bloqueiam no Twitter. A moça da Todavia foi tomar café comigo, me pediu, eu mandei para ela, nunca mais falou comigo. Porque o livro tem assim, X, Y, Y linha, então ela olhou o Y linha, X linha e...
Ninguém vai querer.
Ninguém vai querer nesse.
Então, a gente vai ficar nesse tema. Se o Peninha deixar a gente fazer o sarau, a gente vai tentar. Então, enfim, vamos lá. Vamos lá.
Vamos lá? Quer começar com os convidados? Não,
não sei se vocês querem...
Não, vocês quem manda são vocês.
Não, é porque assim, a gente botou assim, sarau elétrico no País das Maravilhas para dar uma abertura.
Eu já fui para a fantasia, para o nonsense.
Isso, por aí.
Coisas nesse sentido aí.
O que tu pensou, professor?
Tudo é muito livre, entendeu?
Sempre. Não, né?
Te achei tão odar agora, professor.
Mas assim, esse livro, só para apresentar... Não, para apresentar, né? Fantasmagoria é um poema mais longo escrito pelo Lewis Carroll, como poema, né? Assim, e é a conversa de um fantasma com o dono de uma casa. Então, o fantasma chega, começam a conversar, e é assim, metade do livro, para vocês verem como é um longo poema, é Fantasmagoria. E a segunda parte desse livro são os primeiros poemas que o Lewis Carroll escreveu aos 13 anos para os seus irmãos mais novos. Então, tem assim... pega muito por esse lado da temática de irmãos, daquela coisa meio assim, cruel até que existe entre os irmãos, né? Aliás, eu comecei a pesquisar coisas e percebi que o nonsense e o... ele tem muito dessa coisa de crueldade, sabe? Todos os textos que eu trouxe, eles são um pouco cruéis, assim, eles têm uma pegada meio... assim, não sei como explicar, enfim.
Mórbida.
Mórbida, a palavra é essa.
O Lewis Carroll tem várias, mesmo no Alice. Quando a Duquesa pergunta que idade você tem, 7 anos e meio. Você devia ter parado nos 7. Mas é impossível parar nos 7 anos. Uma pessoa não pode parar aos 7 anos. Não, mas uma não, mas duas juntas podem conseguir. Ele está sugerindo um suicídio coletivo.
Tem muita coisa assim. Por exemplo, tem esse poema aqui, que é da segunda parte, que se chama Irmão e Irmã, que fala assim... Mana, maninha, vai deitar para tua cabeça descansar. Põe-se o prudente irmão a aconselhar. Queres ficar sem nenhum dente? Ou que eu te deixe o lombo ardente? Disse a irmã serenamente. Mana, não me deixe irritado. Ou com você faça um ensopado, um caldo bem encorpado. Ela ergueu o rosto fulminante e lhe replicou dardejante. Tu e mais quantos, meliante? Ele correu à cozinheira e disse, empresta a frigideira, 1 ou 2 facões e 1 caldeira. Tudo isso? Mas para quê? Ó, cozinheira, não se vê, quero fazer um cassoulet. Mas vais pôr qual carne no feijão? Minha irmãzinha e um salsichão. Me empresta a faca agora? Não. Moral, jamais ensopes tua irmã. Então, é tudo meio assim, tem um pior do que
esse. É um bom conselho.
Uma salva de palmas. Vamos ver o que o professor trouxe.
Primeira coisa que eu trouxe é o seguinte. Uma vez, lendo a tradução do Jorge e da Lisiane, eu me deparei com a seguinte... Mais da Lisiane. Não, do Jorge e da Lisiane. É o seguinte, tem um momento, no capítulo inicial do livro, na primeira Alice, né? Ela entra na toca, o coelho entra na toca, ela entra atrás. E aí a toca é imensa, tem toda aquela sensação de descompensamento do tamanho e tal, né? E ela pensa, enquanto ela cai, o seguinte, na tradução do Jorge de Lisiane, diz assim... Não, primeiro eu vou ler na tradução careta, deixa eu ver. Não, na tradução do Jorge e da Lisiane. Da Lisiane e do Jorge. Já pensou se eu caio direto e atravesso toda a terra? Ela começa a cair, né? Que estranho aparecer do outro lado do mundo, no meio daquelas pessoas que andam de cabeça para baixo. Os orientados, eu acho... aí diz o narrador, dessa vez ela ficou bem feliz por não ter ninguém ouvindo, porque essa palavra não parecia estar certa de jeito nenhum, orientados, né? E na outra tradução que eu estava acompanhando aqui, já não me lembro de quem é, dizia assim, gostaria de saber se vou cair direto através da terra. Como vai ser engraçado sair no meio daquela gente que anda de cabeça para baixo, os antipatias, eu acho. O Jorge e Elisiane botaram os orientados e tal, né? E o assunto era os antípodas. Uhum. Bom, isso é 1865. No dia 14 de junho de 1866, maio de 1866, em Porto Alegre, um maluco local aqui, o Corpo Santo, José Joaquim de Campos Leão, escreveu uma peça de teatro. A peça se chama As Relações Naturais. E tem um momento que ele, o personagem, chama Truque Truque, está em cena e está pensando, e ele pensa assim, ainda se me metessem aqui e eu saísse lá no ponto oposto, onde habitam os nossos... Aí pergunta para o público. Como se chamam esses cujos pés têm as solas dos sapatos voltadas para a sola dos nossos? Hein? Anfíbios? Não. Isso é coisa que anda no mar e em terra. Hermafroditas? Não, isso é o que é macho e fêmea. Cabrito também não me posso lembrar. Um negócio maravilhoso, entendeu? Porque certamente ele não leu o Lewis Carroll até aqui. Né? E é isso, então. Aí eu escrevi um artigo acadêmico cheio de nota de pé de página e tal para contar isso aqui.
Muito bom.
E eu aproveitei e botei um Júlio Verne também no meio, que uns anos antes tinha escrito também sobre. É isso, uma pequena nota.
Agora, é difícil traduzir Lewis Carroll, né?
Tem que reescrever, né? Tem que reescrever. Aliás, ele disse isso, né? Opinião nossa, não. Ele agradeceu ao tradutor francês dele por ter feito as canções, as piadas, a tradução para crianças. Porque existem... eu conheço 30 e poucas traduções do País das Maravilhas e umas 15 do Através do Espelho. E são muito ruins, a maioria, muito, muito fracas, para criança, não são para criança. Os caras traduzem igualzinho e a criança não entende, não entende a piada. Por isso que as crianças não gostam do livro. As crianças normalmente não gostam do livro. Tem as traduções que eu conheço assim, para crianças, que são boas, a nossa, que eu acho que é a melhor de todas, da Ana Clara Machado, que é boa, mas ficou um pouco antiga, e a do Monteiro Lobato, que pula... O Monteiro Lobato faz uma boa tradução para a criança, mas ele pula tudo que é trocadilho, tudo que é coisa difícil de traduzir, ele vai em frente e não traduz. Ele não traduz. Então, as traduções que existem integrais, texto integral do livro, são as nossas, do Nicolau Schwenko, a da Machado, e as outras... Tem um exemplo dessa cena inicial. A Alice está caindo... quando ela entra no poço, ela começa a cair e não para de cair nunca. Então, ela fica com o saco cheio, ela não tem o que fazer enquanto cai, né? É a coisa mais chata. E ela fica pirando, né? A Diná podia estar... Bem que a Diná podia estar aqui essa noite, a gata dela, né? A Diná não tem nenhum rato no ar, mas ela podia pegar um morcego. Será que gatos comem morcego? Esse é o original, né? Mas só que em inglês... É do bat it cat, do cat it bat. E aí a Alice fica pirando assim, cat it bat, do bat it cat, cat it bat. Isso tem graça de dizer, porque as palavras são muito parecidas, só troca uma letrinha, né? Mas gatos comem morcego? Morcego comem gatos? Gatos comem morcego? Não tem graça nenhuma, gente. Tem graça nenhuma, as crianças não entendem a piada. Entende? Então, tu tem que fazer uma piada.
E aí,
no nosso
é
que... caso...
E o que tu fez?
No nosso caso...
É toda a preparação para esse gol.
A gente fez assim, gato é como rato, e rato come gato. Gato come rato, rato come gato, sim. Gato come rato. A gente usou gato e rato, deu uma mexidinha. Ah, Machado traduziu... Como é que ela fez mesmo? Ah, uma boa também, que é assim... Ah, talvez ela tenha um amor cego por um morcego. É possível ter um amor cego por um morcego? Ah, é interessante cego, também. Pelo menos ela não fez só a tradução pura e simples. Né? E o Svenko fez uma... absurda, mas enfim.
Que... Não diz isso,
vamos
agora
falar,
diz, agora
vamos
diz,
falar.
Diz.
Não.
Entrega, entrega.
Ele encontrou um nome, uma raça de morcego, que é o nome Andirá. Andirá. Andirá é um tipo de morcego, né? Então, assim, é um morcego. É claro, todos sabiam.
Andirá
é um... assim, o Andirá.
Ele é Angorá, gato Angorá.
É o que ele faz. Ah, o gato Angorá gosta de morcego Andirá, Angorá.
Não.
Tá. Então, a tradução tu tem que recriar, assim, né? Deixa eu ver alguma coisa aqui que eu separei.
Não, não vai ler essa parte.
Não, melhor a Paula ler Fantasma.
Não.
Eu posso ler essa parte. Tá,
enquanto tu procura, eu só queria dizer que o Jefferson, que está assistindo pelo YouTube, falou assim, bah, ele ficou muito tranquilo agora, ele achou que estava assistindo o sarau da semana passada.
Ah, eu sabia que eu tinha que avisar.
Agora, o Nicolau Sevicenko também mandou um abraço para o Jorge.
Eu comprei nova na Eri, uma roxinha.
Eu conheci
uma peritinha,
ele, gente,
entendeu?
Finíssima. Gente, gênio. Querido, só que ele morreu.
Já morreu.
O Jefferson está dizendo também que o Peninha veio de Gramado especialmente para o sarau.
Foi expulso de Gramado.
Não, teve. Eu vou ler um pedacinho
aqui. Jurar de morte,
vou ler um pedacinho do julgamento, né? O julgamento da Alice, ele me lembra muito a Lava Jato. Eu, inclusive, publiquei várias vezes trechos assim. Eu publiquei porque parece que o Sérgio Moro se formou com a Rainha de Copas. É exatamente a lógica da Lava Jato. Mas, enfim. Chame a primeira testemunha, disse o rei. O Coelho Branco tocou 3 vezes a trombeta e gritou. Primeira testemunha. A primeira testemunha era o chapeleiro, que entrou com uma xícara de chá na mão e uma fatia de pão com manteiga na outra. Queira me perdoar, majestade, por trazer isso para cá, mas eu não tinha terminado meu chá quando fui chamado. Você já deveria ter terminado. Quando você começou? O chapeleiro olhou para a lebre de março, olhou para o tribunal e disse, parece que foi no dia 14 de março. 15, disse a lebre. 16, corrigiu a preguiça. Anotem isso, disse o rei. E os jurados anotaram avidamente as 3 datas na mancheta e somaram tudo. Tire o seu chapéu, disse o rei para o chapeleiro. Esse chapéu não é meu, disse o chapeleiro. Roubado, exclamou o rei, que tomou nota no fato. Eu vendo chapéus, nenhum deles é meu, eu sou um chapeleiro. Dê o seu depoimento, não fique nervoso ou mandarei executá-lo. Sou um pobre homem, majestade, começou o chapeleiro, e tinha começado meu chá não fazia mais de 1 semana, e com um pão com manteiga quase no fim, eu segurava minha xícara, quando um morcego caiu no chá, depois no chão, um morcego, e o pão com manteiga. E também a xícara. De chá? Perguntou o rei. Isso, no chão. Mas o chá estava no fim, falou o rei. Não, disse o chapeleiro. O pão com manteiga que estava no fim. O chá estava no começo. E o que tem no começo do chá, que saberá o rei? CH, respondeu o chapeleiro. Na xícara? Perguntou a lebre. Não, xícara com X. E no chão, continuou o rei, estavam o chá, o morcego e a xícara, disse o chapeleiro. E também o pão com manteiga. O pão com manteiga não estava no fim? Voltou a intrometer-se a lebre. Sim, respondeu o chapeleiro. E o chá? Respondeu o rei. Não, o chá estava no chão. Anotem isso, disse o rei. Enfim. No fim, eles condenam sem prova nenhuma, não, né? Só com convicções.
Muito bom. Tá, Paula, vai lá.
Parece aquela do...
É, vai de novo, tu fez um...
Parece aquela do... Agora entrou um noticiário, como é que chama? O documentário da Xuxa, né? E em algum momento vai aparecer essa frase lá. A Xuxa acha a Sasha chata.
É um trava-língua.
É rápido isso aí.
É um trava-língua. Bom, eu depois vou ler mais alguma coisa do Fantasmagoria, mas eu fiquei procurando outras coisas meio na linha do nonsense, assim, e né, do... E vocês conhecem esse livro, O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outras Histórias, do Tim Burton?
Sim.
Eu comprei há muitos anos atrás, na sessão infantil, né, de uma livraria, enfim. E aí eu comecei a ler os poemas, e eu vou ler para vocês O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra, que ele tem a ver assim, um pouquinho com Lewis Carroll, com Edward Lear.
O Tim Burton filmou.
O Menino Ostra, não. Ah, Filmou Alice. Sim, sim, sim. Duas vezes, né?
Uma tragédia a adaptação dele.
A gente odeia.
Uma tragédia.
É, enfim. O triste fim do pequeno menino Ostra. Nas dunas, ele fez o pedido. Perto do mar se casaram. 9 dias de lua de mel na ilha de Capri passaram. A ceia da primeira noite foi espetacular. Um cozido de frutos do mar, enquanto ele comia um caranguejo, ela ia alimentando um desejo. E o desejo virou realidade. Ela teve um bebê, mas era humano, um menino? Bem, isso não se sabe. Das mãos, dos pés, os dedos eram 10. Tinha tubos, tinha olhos, podia ouvir e perceber. Mas normal ele era? Isso já não dá para dizer. Para os pais, uma praga, um desespero, o começo de todos os pesadelos. Com o doutor, a mãe foi se queixar. Essa criança não é minha, pois cheira a oceano, a alga marinha. Minha senhora, isso não é nada. Uma menina de bico e 3 orelhas eu tratei na semana passada. Por seu filho ser meio ostra, não adianta me culpar. Quem sabe fosse o caso de comprar uma casinha à beira-mar? Sem saber que nome lhe dariam, chamavam-no apenas de Francisco. Ou por pura e simples antipatia, aquilo que parece um marisco. Mas da concha o menino ostra não sairia? Era o que todos se perguntavam, dia após dia. Já os quadrigêmeos quadros espiavam, gritavam um bivalve e se mandavam. Numa tarde de verão, Chico foi esquecido sob um aguaceiro na Avenida Oceano, ao lado do canteiro. Ele lá ficou observando os redemoinhos da água da chuva escorrendo pelo bueiro. Enquanto isso, a mãe, parada na beira de uma estrada, dava murros no volante. Era grande a sua aflição, a dor cada vez mais forte de toda a sua frustração. Sinceramente, meu querido, não quero parecer chata, mas alguma coisa nessa história anda muito mal contada. Noto o quanto você tem se esforçado. É mesmo admirável que não tenha desistido, mas não venha me dizer que seus problemas na cama são todos culpa do Francisco. E sua mãe falou para o pai, né? O pai passou pomadas, tentou ungüentos, que fizera tudo ficar avermelhado. Também experimentou poções e loções e até um preparado de erva brava. Mas as coceiras, a dor, as contrações, o sangramento só aumentavam. O médico fez uma conjectura. A fonte não é de todo segura, mas seu distúrbio pode ter cura. Está quase provado. Comer ostras propicia um desempenho sexual extra. Talvez devorar seu filho ajude a durar por horas e horas. No quarto em que dormia Francisco, ele foi entrando bem de mansinho. A testa era só suor. A mentira ele sabia de cor. Você é feliz, filhinho meu? Você já quis visitar o céu, então ir para o Beleléu? Francisco deu 2 piscadas, mas não disse nem um ó. Papai, então, apalpando a faca da gravata, desfez o nó. Foi um golpe só, com sangue no paletó. Ele pôs a concha junto aos lábios e foi assim que Chico lhe desceu goela abaixo. Rápido, lhe enterraram os restos perto do mar. Choraram uma horinha, rezaram uma rezinha e, bem rápido, voltaram para o lar. Uma cruz de galhos cinzas fincaram no local. Escreveram na areia, Jesus salvará. Mas a primeira onda mais forte arrastou sua lembrança para o fundo do mar. Já em casa, na cama quentinha, papai beija a mamãe, se abraçam de conchinha. Vem, meu bem, hoje estou com toda a adrenalina. Ok, ela sussurra, só que dessa vez tem que ser uma menina. Gente, sério. É, tava na sessão infantil do Tim Burton. Digamos, né, que eu fiquei um pouco chocada, mas...
Que não mata, engorda.
Ó, o pessoal até foi embora, ficou chocada.
É, eu tô falando em relação ao texto e à criança, não em relação à ostra.
Vai lá, Pianta.
Bom, eu vou, então... retornar aqui ao romance Pilatos, do Carlos Heitor Coni, que é um romance isolado na obra desse escritor muito conhecido, um rapaz muito simpático, né? E eu não vou nem falar, vou só ler uns trechos do início e logo ficar claro qual é o roteiro. Cometo uma falsidade histórica. A história começa no dia em que descobri a existência de um pau entre as pernas. sem me importar com o fato de ele não ter um nome. O certo é que custei a descobrir o próprio pau. E mais certo ainda que vivi anos sem me preocupar em dar-lhe um nome. Daí, por várias razões, ele chega ao nome Herodes. Né? Vou pular a explicação. E um dia, na mais baixa adolescência, enquanto me masturbava, olhei a cabeça do pau e notei que ela estava vermelha. Granada pronta para explodir. A associação se fez para sempre. Manto, rei, manto vermelho, Herodes, pau. Herodes. Gostei do nome. Parece que o pau também gostou. Formamos assim, tal como Batman e Robin, uma dupla dinâmica. Passei a carregar Herodes entre as pernas, provendo em suas necessidades básicas. Ele crescia em graça, talento e formosura para que desse viesse. Bom, daí segue a vida. Lá pelas tantas, ele sofre um acidente, acho que é atropelado, né? E acorda no hospital cercado por freiras, né? Vai despertando, já mexer as mãos, não custava nada tentar fazer o mesmo com a cabeça. Dei um golpe seco, foi... E aí ele olha para o lado... Vi a mesinha de cabeceira, bem ordinária, deste hospital. Vi um copo com água empoeirada, um pedaço de linóleo, parará, e um pote. De geléia, não. Eu conhecia aqueles vidros. Era de compota. Compota Colombo, de pêssego. E dentro da compota, o pau dele. E aí ele toca no meio das pernas e percebe que estava sem o pau, que o pau estava no pote na compota Colombo, na cabeceira. Não cheguei a me assustar. A mão deslizou sobre o remendo lá embaixo. Apalpei e senti um vazio no justo lugar onde esperava encontrar uma resistência carnosa e inerte, uma saliência habitual e minha. Não havia nada ali, a minha mão sabia. As freiras deixaram de olhar para a mesinha de cabeceira. Olharam agora para mim, sem pena nem interesse, porém com certo estupor. Elas também sabiam. Então, só para conferir, olhei com atenção o vidro de compota. Aquilo não era calda, mas álcool sujo de sangue. Imerso nele, boiando como um peixe sem vísceras e cego, ele. Nunca tinha apreciado Herodes daquele ângulo. Parecia maior e mais escuro, inexplicavelmente mais cheio de si. Alguém mexera no vidro, esse pepino rodoviava pela força do líquido em movimento. Talvez as freiras o tivessem segurado para verem melhor contra a luz. Após um tempo, consegui fixá-lo com precisão. O travesseiro escorregara sobre meu pescoço, tive um ângulo para examiná-lo. Sim, era ele. Não estava murcho, nem ereto, nem teria motivo para isso. Era assim que ele ficava quando eu acabava de trepar. Mais para duro do que para mole, um pouco curvado sobre si mesmo, como um padre na missa dizendo, Dominus vobis. Pode parecer pretensão. Afinal, todos os paus parecem. Dificilmente alguém poderia afirmar, aquele é o meu. Mas eu tinha certeza. E o vazio entre minhas pernas era a prova. As freiras perceberam meu pânico, fizeram um gesto tranquilizador, como se prometesse o reino dos céus pela perna do pau. Então, tentei dizer um palavrão e apenas rosnei. Da garganta não saía nada. Uma delas colocou sua gorda mão monástica, mão branca, oca como um pastel, em cima do meu peito. Foi a vontade de Deus, meu filho. E aí ele segue o resto do romance, passando por diversas aventuras com o pau num pote geléia.
O pau num pote.
Ele foi seminarista.
Será que tinha lá no seminário?
Isso tudo é o seguinte...
Num armário secreto, um pau num compote, irmão.
Esse é o País das Maravilhas, eu só queria lembrar isso. Aqui.
Eu não entendi o leu.
Eu segui.
O pessoal tem que ficar pensando, entendeu?
Não é um caminho reto. Sem pele em cabeça, pau no pote
pau,
no compote.
Isso. Herodes. Isso aí.
Herodes
isso aí. Tá, eu vou ler um texto da Hilda Hilst, que também pode parecer que não tem nada a ver, mas tem a ver, me parece.
Com País ou com Maravilhas? Com nenhum?
Com nonsense e com essas histórias fantasiosas.
Pronto.
Calma, calma. Também tudo não é assim, escuridão e morte. Calma. Uma vez... Um menininho foi colher crisântemos perto da fonte numa manhã de sol. Crisântemos? É, esses polpudos amarelos. Perto da fonte havia um rio escuro. Dentro do rio havia um bicho medonho. Aí o menininho viu um crisântemo partido, falou, ai, o pobrezinho está se quebrando todo. Ai, caiu dentro da fonte. Ai, vai andando para o rio. Ai, 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 caiu no rio. Eu vou rezar, ele vem até a margem, aí eu pego ele. Acontece que o bicho medonho estava espiando e pensou, oi, o menininho vai pegar o crisântemo. Oi, que bom, vai cair dentro da fonte. Oi, ainda não caiu. Oi, vem andando pela margem do rio. Oi, que bom, vou matar a minha fome. Oi, é agora. Eu vou rezar e o menininho vem para minha boca. Oi, veio. Mastigo, mastigo. Mas pensa, se você é o bicho medonho, você só tem que esperar menininhos nas margens do teu rio e devorá-los. Se você é o crisântemo polpudo e amarelo, você só pode esperar ser colhido. Se você é o menininho, você tem que ir sempre à procura do crisântemo e correr o risco de ser devorado. Oi, ai, não há salvação. Calma, vai chupando o teu pirulito. Essa é a Hilda Ritz. É só o comecinho, né? O texto fica mais louco depois.
Eu vou ler, eu quero primeiro elogiar a forma desse livro, vamos falar a verdade, né? Não apenas capa dura, como.
Fitinha para marcar?
Tem fitinha para marcar. Roxa.
Esse é um luxo. Esse é um luxo.
Fitinha roxa. Roxa. Pode ser adquirido.
O Eduardo está sendo pago para dizer isso, tá, gente?
Muito bom. Sim, eu vou ler um pequeno poema aqui também dessa nova edição, da Fantasmagoria, um dos primeiros poemas, que se chama Mal Entendidos. É muito bem-humorado, né? Porque nesse contexto de falar para a criança, ele como adolescente e tal. Meu pensamento foi mal compreendido. Se assim pensasse, te diria antes. Não deves indagar sobre o não dito e que essa explicação seja o bastante, pois instruir quem já foi instruído, sabidamente, é coisa entediante. E, para começar meu argumento, vou recorrer a uma observação que aos grandes reis serviu como armamento em tempos de conquista e de invasão. E até quem pena para ganhar sustento com ela há de solver dura equação. É uma verdade tão arrasadora que a razão não lhe ousa erguer um dedo, mas sutil como a chuva refletora do louro sol do estio de manhã cedo. E quem olha através da chuva loura vai ver brilhar um casebre no arvoredo. Enfim, quando a ignorância é traidora, a sapiência exibe um rosto azedo. Tenho dito.
As crianças não vão entender nada, mas tudo bem.
Eu vou ler um do livro também da Fantasmagoria. Alice, no segundo livro, quando ela encontra o Tridaldin, Tridaldan, ele disse, tu gosta de poesia? Ela disse, se não for muito comprida. Então, eu vou ler uma bem curtinha. Fatos. Se eu mirasse meu rifle no arrebol e disparasse um tiro contra o sol, a bala acertaria o alvo um dia, mas antes, por 100 anos, voaria. Mas se a bala, alterando o próprio rumo, aos planetas se dirigir a prumo, nenhuma estrela acertarei jamais. A mais próxima está longe demais. Oh, bom esse. Vou ler agora um trechinho. Porque se ninguém falou do Lewis Carroll aqui, eu vou falar um pouquinho. Ele era um gênio absoluto, um sujeito que deu aulas na universidade durante muito tempo de lógica e matemática. Ele nasceu em 32, morreu em 96, do século XIX. E ele, para ver como ele era estranho, ele fez esse livrinho num dia de verão. O primeiro livro se passa num dia de verão. Ele, um amigo e as três irmãs Lidl, Alice era a menor das três, que pediram para ele que contasse uma história. Ele contou, Alice adorou e pediu para ele que escrevesse. Ele, um tempo depois, no final do ano, entregou um livrinho manuscrito chamado Alice no Mundo Subterrâneo, deu para ela de presente. Muitos anos depois, ela vendeu esse livrinho, comprou a casa onde ela viveu a vida inteira e morreu, porque um americano milionário levou o livro para os Estados Unidos. Os ingleses, anos depois, ficaram furiosos com isso e se cotizaram e trouxeram de volta por 250 mil libras, pagaram aquele livrinho. Hoje, a gente entrando na Biblioteca Britânica, subindo a escada à esquerda, tem uma sala dos tesouros com os primeiros fólios do Shakespeare, a Constituição e o livrinho do Carroll. Ele ganhou tanto dinheiro com esse livro, quer dizer, para a época, e ele, para ver como ele era estranho, ele escreveu para os chefes dele, dizendo que ele diminuiu o salário dele, que ele não precisava tanto dinheiro mais, então, por favor, que diminuíssem o salário dele, esse tipo de maluco que ele era. Eu nunca vi ninguém fazer isso, é a única pessoa no mundo. O primeiro livro é num dia de verão, muito quente, o segundo livro é num dia de inverno, mais frio. O primeiro livro, os jogos são de carta, o segundo livro, os jogos são de xadrez. E ele encontra no segundo livro um personagem que é o... Eu e a Lise traduzimos como Ovaldo Rotundo, que é o Humpty Dumpty, que é um ovo que está sentado em cima do muro. E ele diz para Alice que ele ganhou um presente de desaniversário. E ela diz, o quê? Um presente de desaniversário. Um presente que você ganha quando não é seu aniversário. Alice pensou um pouco. Eu gosto mais de presente de aniversário, ela diz. Você não sabe o que está dizendo, gritou Ovaldo. Quantos dias tem um ano? 365. E quantos dias de aniversário você tem? Um. Se você tirar um de 365, quanto sobra? 364, ela disse. É melhor botar isso no papel, ele disse. E aí ele faz a conta, ela acha graça que ele tem que fazer essa conta. E ele conclui dizendo, é só um presente de aniversário, você sabe. Eis a glória. Mas eu não sei o que você quer dizer com glória. Ovaldo sorriu com desdém. É claro que não sabe, até que eu lhe diga. Eu quero dizer, eis um argumento arrasador para você. Mas glória não quer dizer um argumento arrasador, protestou Alice. Quando eu uso uma palavra, disse Ovaldo, ela quer dizer exatamente o que eu quero que ela diga, nem mais nem menos. A questão, disse Alice, é se você pode fazer as palavras quererem dizer tantas coisas diferentes. A questão, disse Ovaldo, é saber quem é que manda, só isso. Alice estava muito confusa para dizer qualquer coisa e depois de um minuto Ovaldo continuou. Palavras são cheias de vontades. Algumas delas, particularmente os verbos, são as mais orgulhosas. Com os adjetivos você pode fazer o que quiser, mas não com os verbos. Eu, no entanto, posso comandar todas elas. Impenetrabilidade, tenho dito. Pode me dizer, por favor, o que isso quer dizer? Agora você está falando como uma criança sensata, disse Ovaldo. Com impenetrabilidade, eu quero dizer, nós já falamos demais sobre esse assunto, seria bem melhor você dizer o que quer fazer agora, supondo que não quer ficar o dia inteiro aqui. É muita coisa para uma palavra só dizer. Quando eu faço uma palavra trabalhar tanto assim, disse Ovaldo, eu sempre pago hora extra. Oh, disse Alice, estava tão confusa para fazer qualquer outro comentário. Ah, você tinha que vê-las um sábado à noite me cercando. Ovaldo continuou, para receber o pagamento, você sabe. Alice não se arriscou a perguntar como ele as pagava. E, por isso, eu não posso contar para vocês.
Paula. Vou voltar esse livro aqui. Então, Fantasmagoria. Nessa conversa entre o fantasma e o dono da casa, o fantasma conta cinco regras de comportamento dos fantasmas, né? Que os fantasmas eles têm um rei, eles têm certas regras que eles têm que cumprir. Então, eu vou ler um trechinho das regras, que é o canto 2. São sete cantos, né? Primeira regra, e não tema nada, nem que eu esteja armando um enleio. Se a vítima estiver deitada, deixe a cortina intocada, pegue as cobertas pelo meio. Puxe para cá, puxe para lá e, por fim, derrube o cobertor. E, num instante, você verá que uma cabeça se levantará cheia de espanto e furor. Não faça nada, então. É feio. Nem a menor observação. A vítima deve falar primeiro, pois um fantasma verdadeiro não inicia uma conversação. Se o mortal disser como veio parar aqui, exatamente como o senhor fez, talvez chegue essa resposta aos ouvidos. Vim nas asas de um morcego, meu querido. Afinal, há muito fantasma cortês. Mas se o dono da casa ficar calado, o método deve mudar. Sacuda a porta, fique alvoroçado. Caso ele ronque e vire de lado, nada resta a não ser lamentar. De dia, se ele estiver desacompanhado, sozinho em casa ou a passear, solte um grunhido esganiçado para mostrar o tom ritmado com o qual você quer conversar. Mas se ele estiver com os amigos, a coisa ficará bem mais tensa. Preste atenção no que eu lhe digo. Será preciso velas de candelabros antigos e uma porção de manteiga da dispensa. Com isso, você fará um sebo gosmento para deslizar como num trenó. Poderá se balançar nesse unguento, de lá para cá, de cá para lá, fora e dentro, armando um grande quiprocó. Agora, a segunda regra, preste atenção, diz respeito a encontros mais formais, acendo um fogo púrpura ou azulão. Aliás, esqueci disso nessa ocasião. E então arranha as portas e os umbrais. E assim ele vai, assim, contando todas as regras de comportamento dos fantasmas.
Um parênteses só que eu esqueci de falar, que é o seguinte: com os seus livros, o Kerro, ele inaugurou uma literatura infantil propriamente dita, porque tudo que era feito até então era moralizante, era para ensinar a criança a se comportar direito, eram os pais que queriam que a criança... Foi o primeiro livro, os primeiros livros para a criança mesmo, para o prazer delas.
Né? Sim.
Parênteses fechados.
Eu vou ler, então, aqui um pedacinho, o Fechator aqui, trecho Fechator, do conto Um Artista da Fome, do Kafka. E, basicamente, é...
200 anos esse ano de nascimento.
É? Sim. Que loucura. Como passa o tempo.
Parece que foi ontem.
Parece que foi ontem.
Parece que foi ontem.
Que o Francisco estava por aqui, caminhando no Bonfim, magro, curvado. Antigamente, toda a cidade se ocupava com os artistas da fome. A participação aumentava a cada dia de jejum. Todo mundo queria ver o jejuador, no mínimo, uma vez por dia. Era um espetáculo, uma atração, inclusive de circo. O cara que ficava ali, num cubículo, tá, tô há 30 dias sem jejum, 40... Até... E aí, ele trabalhava num circo, era uma das atrações do circo, e tinha todo um código, uma coisa de como funcionava o lance. Os iniciados sabiam muito bem que o jejuador, durante período de fome, nunca, em circunstância alguma, mesmo sob coação, comeria alguma coisa, por mínima que fosse. Porque, claro, tinha os grupos de vigilante para ver se o cara não comia, mas a galera sabia que o cara não ia trair o código de honra do jejuador, dos jejuadores. Muito bem. Havia também um prazo máximo fixado de 40 dias de jejum, porque depois de 40 dias o cara continuava jejuando, mas daí a galera começava a se desinteressar, já não dava muita bola, né? Caía em desuso o artista da fome. E aí, sendo assim, no 40º dia eram abertas as portas da jaula, coroada de flores, uma plateia entusiasmada, né? Tocava, e era um momento. E nesse momento o artista da fome sempre resistia. Na verdade, colocava voluntariamente os braços ossudos nas mãos das jovens que se curvavam sobre ele, mas não queria, ele não queria parar. Por que parar agora, justamente depois de 40 dias? Bom, o conto segue, né? E o artista da fome vai caindo em desuso. Ele ficava num cantinho ali entre a jaula dos leões e não sei mais aonde. Cargas d'água vão. E aí passaram-se ainda muitos dias até que chegou o fim. Certa vez, um inspetor notou a jaula e perguntou aos serventes por que deixavam sem uso aquela peça perfeitamente aproveitável com palha apodrecida dentro. Ninguém sabia, até que um deles, com a ajuda da tabuleta, se lembrou do artista da fome. Levantaram a palha com ancinhos e encontraram nela o jejuador. Você continua jejuando? Perguntou o inspetor. Afinal, quando vai parar? Peço desculpas a todos, sussurrou o artista da fome. Só o inspetor, que estava com o ouvido colado às grades, o entendia. Sem dúvida, disse o inspetor, colocando o dedo na testa para indicar aos funcionários, com isso, o estado mental do jejuador. Nós o perdoamos. Eu sempre quis que vocês admirassem meu jejum, disse o artista da fome. Nós admiramos, retrucou o inspetor. Por que não haveríamos de admirar? Mas não deviam admirar, disse o jejuador. Bem, então não admiramos, disse o inspetor. Por que é que não devemos admirar? Porque eu preciso jejuar, não posso evitá-lo, disse o artista da fome. Bem se vê, disse o inspetor. E por que não pode evitá-lo? Porque eu, disse o jejuador, levantando um pouco a cabecinha e falando dentro da orelha do inspetor, com os lábios em ponta, como se fosse um beijo, para que nada se perdesse. Porque eu não pude encontrar o alimento que me agrada. Se eu tivesse encontrado, pode acreditar, não teria feito nenhum alarde e me empanturrado como você e todo mundo. Essas foram suas últimas palavras, mas nos seus olhos embaciados persistia a convicção firme, embora não mais orgulhosa, de que continuava jejuando. Na jaula puseram uma jovem pantera. Era um alívio sensível, até para o sentido mais embotado, ver aquela fera dando voltas na jaula tanto tempo vazia. Nada lhe faltava. O alimento de que gostava, os vigilantes traziam sem pensar muito. Nem da liberdade ela parecia sentir falta. Aquele corpo nobre, provido até estourar de tudo que era necessário, dava a impressão de carregar consigo a própria liberdade. Ela parecia estar escondida em algum lugar das suas mandíbulas. E a alegria de viver brotava da sua garganta com tamanha intensidade que, para os espectadores, não era fácil suportá-la. Mas eles se dominavam, apinhavam-se em torno da jaula e não queriam, de modo algum, sair dali.
Pois eu pensei no Kafka também, mas eu pensei nessas versões aqui
é uma espécie de recriação que a Elvira Vinha fez. É uma grande escritora que morreu já morreu há pouco tempo. E esse livro foi lançado, é um livro póstumo.
Se chama Kafkianas.
Kafkianas. Então, ela pega os contos do Kafka e reescreve, mas dando um, claro, uma outra... Não é bem isso,
edita,
né?
Edita, então.
Vocês vão tirar, vão debochar da
dando
Elvira. Não, não, não vou
não
deixar.
Vamos, não.
Não vamos deixar.
Não, não vou deixar. Não, é incrível o trabalho que ela faz. Não é bem uma melhorada, ela dá uma recriada. Uma mensagem, eu vou ler uma mensagem do imperador. Já passei por isso, acho que você também. Você está sem nada para fazer. Não tem trabalho, ninguém por perto para bater um papo. Aí você olha pela janela. Puxa, bem que podia acontecer alguma coisa. Quando é comigo, me contento com pouco, um temporal. Só para dizer, puxa, que temporal! E ponho a culpa no temporal. Durante temporais, notícias não chegam, nem pessoas. Posso dizer, quando o temporal terminar, tudo melhora. Hoje não tem mais imperador por aqui. Se tivesse, esse texto do Kafka ia ser sobre mim. O imperador, esse que não existe mais, está morrendo. É o imperador do mundo, o centro do poder sobre a Terra. Está morrendo, mas ainda tem tempo de chamar o mensageiro. O cara se aproxima e o imperador cochicha algo. O mensageiro respira fundo e sai disparado. Só que, quando o imperador morre, todo mundo quer ver. O quarto está cheio de gente. Até derrubaram umas paredes para não atrapalhar quem chega. Para além do quarto, as escadas também estão cheias. E o salão de entrada e o lado de fora, para encurtar, a cidade inteira não tem uma ruazinha vazia. O mensageiro é fortão e corre muito bem. Mas tem de vencer esse povo todo. Ele aponta para o crachá toda vez que um panaca não se afasta. Mas o mundo está cheio de panaca. Ele não vai conseguir chegar ao destinatário da mensagem. E o destinatário é você. Vamos combinar. Você não é nada. Mora numa casinha paupérrima, bem longe do palácio. Você está lá dentro, desempregado, sozinho, sem esperança. A não ser essa, receber uma mensagem do imperador. Você ainda não chegou ao ponto de imaginar o que diz a mensagem. Só pode ser coisa boa, né? Mas isso não importa. O que importa é que você não recebeu a mensagem porque as pessoas não deixam. O mundo está contra você. Aí já está escurecendo, você tem de se mexer da cadeira, arranjar alguma coisa para comer, ver a porcaria da TV, tentar dormir. Ou vai ver, isso sou eu. Essa é a Elvira Vinha. Tu acha que melhorou, Peninha?
Eu achei que a tradução do Modesto Carone, do mesmo do conto, vamos ler para comparar. Uma mensagem imperial.
Não é uma tradução,
uma mensagem imperial. Não, isso é uma derivação. Uhum. É daquelas coisas mais elípticas assim, do Kafka.
Aquela, eu acho que era do Modesto Carone.
É possível, deve ser. O imperador, assim consta, enviou a você, o súdito lastimável, a minúscula sombra refugiada na mais remota distância diante do sol imperial, exatamente a você o imperador enviou do leito de morte uma mensagem. Fez o mensageiro se ajoelhar ao pé da cama e segredou-lhe a mensagem no ouvido. Estava tão empenhado nela que o mandou ainda repeti-la no seu próprio ouvido. Com um aceno de cabeça, confirmou a exatidão do que tinha sido dito. E perante todos os que assistem à sua morte, todas as paredes que impedem a vista foram derrubadas, e nas amplas escadarias que se lançam ao alto, os grandes do reino formam um círculo, perante todos eles, o imperador despachou o mensageiro. Este se pôs imediatamente em marcha. É um homem robusto, infatigável. Estendendo ora um, ora o outro braço, ele abre caminho na multidão. Quando encontra resistência, aponta para o peito, onde está um símbolo do sol. Avança fácil como nenhum outro. Mas a multidão é tão grande, Suas moradas não têm fim. Fosse um campo livre que se abrisse, como ele voaria? E certamente você logo ouviria a esplêndida batida dos seus punhos na porta. Ao invés disso, porém, como são vãos os seus esforços? Continua sempre forçando a passagem pelos aposentos do palácio mais interno. Nunca irá ultrapassá-los. E se o conseguisse, nada estaria a ganho. Teria de percorrer os pátios de ponta a ponta e, depois dos pátios, o segundo palácio que o circunda. E outra vez escadas e pátios, e novamente um palácio, e assim por diante, durante milênios. E se, afinal, ele se precipitasse do mais externo dos portões, mas isso não pode acontecer jamais, jamais, só então ele teria diante de si a cidade-sede, o centro do mundo, repleto da própria bossa amontoada. Aqui ninguém penetre, muito menos com a mensagem de um morto. Você, no entanto, está sentado junto à janela e sonha com ela quando a noite chega. Esse é o conto. Na tradução do Modesto Caroni virou legal. Uma mensagem imperial, se chama.
É aquela do médico, o médico, médico do interior. Pá, uhum. É muito legal. Não vou ler aqui, muito comprido, mas muito legal.
Mas é um bom exercício fazer, ler o Kafka e ler ela, assim, porque realmente
a gente
ela
pode
faz
fazer um sarau Kafka.
Vamos fazer um sarau.
200 anos.
Não, tem nada dizendo. É 100 claro. Anos. 100
bom,
anos
temos
da morte.
Até o 100
anos da morte. 100 anos da morte. É 1923.
Bom. Tá, seguinte.
É, por aí. Ele morreu com 100 anos, igual foi.
Eu acho o seguinte, a gente.
Não, eu queria que o Jorge falasse das ilustrações da Alice.
Penetra, para o Jorge Furtado falar das ilustrações da Alice. Isso. Eu queria antes tradução lembrar o pessoal simultânea. De fazer um Pix.
Ah, o Pix, né? Pelo amor de Deus, gente, faça um Pix aí.
E nós estamos no mês de aniversário, isso é muito importante.
Ah, dizer que semana que vem nós vamos completar 24 anos de sarau, uma loucura isso. Então, vamos ter
eu
uma sala
de palmas. Eu vim no primeiro sarau.
A Paula veio no primeiro. A Paula veio no primeiro, no segundo e no terceiro.
Não, eu vim.
10 anos. 24
porteiro
anos.
Quase não deixou entrar.
Até parece, né, cara?
E aí, semana
apresentar
que vem,
a carteira de estudante falsa.
O Diego Grando vai estar aqui junto com a gente. Então, o Diego, que né, participou muitos anos com a gente, está lá na Itália. E o Pianta vai estar também, né?
Também. Eu queria mandar um beijo para a minha mulher. Porque agora é férias da criança, minha nossa filha de 6 anos está de férias, então eu vim com a criança para cá, está na casa da tia e tudo
largou
mais.
Largou a criança.
E hoje, claro.
Largou a criança
e hoje ela pode ver o sarau inteiro. Ela tem a mim em casa, que falo já demais, e ela ainda se dá o trabalho de ver o sarau. E a Cecília, essa minha filha, ela diz que vai vir no sarau. É. Aí a Kátia diz, tá, no dia da criança, mas ela não está crendo que a Cecília vai vir e vai ler alguma coisa no sarau.
Eu não falei isso. Eu falei que idade ela tem? 6
anos.
Não dá, Pietro. Muito dá, pequena. Não, mas
a Cecília
não conhece,
já tem experiência de palco, já toca nas batucas, é uma figuraça. É uma aparição. Então
nós já passamos nesses 24 anos, passamos por uns perrengues. Assim,
a partir desse sarau, ela vai vir no meu lugar.
No meio de uma putaria, não sei o quê, bababá, tu olha no cantinho...
Putaria que o professor está querendo dizer, assim, a gente estava lendo o texto.
Quer dizer, lendo.
É antigamente o sarau era uma putaria do caralho.
Estamos falando de texto.
Putaria retórica.
Putaria literária.
A gurizada nova criança. Que está aqui na plateia está tudo assim, o que, que era esse
perdi
sarau?
Perdi essa.
Não, mas a melhor de todas é o seguinte, uma vez a banda Los Hermanos tocou aqui na Canja, porque eles eram amigos do Frank Jorge, não sei o quê.
Eles continuam amigos.
Continuam, tá. O professor Fischer não lembra. Não lembra dessa banda. Que banda era essa? Não, né, professor?
Não lembro.
Eu não lembro de outras coisas, mas enfim.
Mas disso.
Eu e o professor somos aqueles velhinhos da praça, sabe? A velha da praça sou eu. E a gente fica, lembra. Bom, tá.
O Jorge já esteve aqui quantas vezes já nos emprestando seu brilho.
Hamlet. Shakespeare, eu gosto que. O Jorge vem aqui e fala os sonetos de cor e tal.
Quando ele não sabe, ele inventa.
E todo mundo acha ok e tal.
Mas só para responder a pergunta do Peninha aqui.
Qual foi
sobre a ilustração. A ilustração do primeiro livrinho era dele mesmo, o próprio Carroll fez, desenhava muito bem, meio estranho, mas muito bem. E aí, na hora de fazerem o livro impresso e tal, chamaram o Tenniel, que é um grande ilustrador, que fez a ilustração dos dois primeiros. Mas é um sonho de qualquer ilustrador. Existem milhares de versões da Alice, cada vez com ilustradores mais incríveis, porque tem muitas imagens sensacionais para ilustrar, né? Mas só para terminar a minha participação na noite de hoje, eu pensei no...
Vai cantar alguma coisa?
Não, não, eu vou pensar. Eu pensei nessa, porque eu tinha pensado só no Kerro, mas aí quando vocês abriram para esse mundo.
Quantas Alice tu tem?
Quantas Alice eu tenho? Brasileiras.
Tem uma filha, inclusive, chamada Alice.
Os livros traduzidos para o português eu tenho todos, são mais de 30. Mas eu tenho muitas versões pop-up, antigas, coisas que tem baralhos, joguinhos. Quando tu gosta muito de uma coisa, os amigos sabem e te dão de presente. Então eu ganho presentes.
Tem para línguas exóticas, não?
Tem o quê?
Para línguas exóticas?
Vários, tenho vários.
Exóticas, tipo espanhol?
Não, espanhol, tenho espanhol, tenho em alemão, uma edição alemão muito bonita. Enfim.
Chinês.
Não, chinês.
Árabe.
Chinês não, não.
Aramaico.
Não. Farpado, farpado.
Mas então eu vou terminar com um poema que eu me lembrei de um poema do Drummond, que eu acho que eu sei de qual, vamos ver. Chama O Caso Pluvioso. A chuva me irritava até que um dia descobri que Maria é que chovia. A chuva era Maria e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. E meus ossos molhando me deixava como a chuva que a. Como a terra que a chuva lava e lavra. Eu era todo barro, sem verdura. Maria, chuvosíssima criatura, ela chovia em mim, em cada gesto. Pensamento, desejo, sono e o resto. Era chuva fininha, chuva grossa, matinal, noturna, ativa. Nossa! Não me chovas, Maria, mais que o justo chuvisco de um momento apenas susto. Não me imundes com teu líquido plasma. Não sejas tão aquático fantasma. Eu lhe pedi em vão, pois que Maria, quanto mais eu rogava, mais chovia. E chuveirando atroz em meu caminho, deixava banhado em triste vinho, que não aquece, pois água de chuva. Mosto é de cinza, não de boa uva. Chuvadeira, Maria, chuvadonha, chuvinhenta, chuvil, pluvimedonha. Eu lhe gritava para, e ela chovendo, poças d'água gelada e atecendo. Choveu tanto, Maria, em minha casa, que a correnteza forte criou asa. E um rio se formou, o mar não sei, se é apenas que nele... Me afundei. Eis que essa altura, delida e fluida, humana em fibratura, e a terra, não sofrendo tal chuvência, comoveu-se a divina providência. E Deus, piedoso e enérgico, bradou: não chove mais, Maria. E ela parou.
Arrasou!
Arrasou!
E, ela, e ali no meio tem um Delida, é isso?
Delida e fluida, humana em fibratura.
Fluida,
né?
Delida é muito bom, né? Do verbo delir. É,
eu tenho uma inveja que beira a raiva de gente que decora poesia. Né?
Eu não consigo decorar.
Até hoje eu só decorei aquele diálogo do Chaves, né? Nossa mãe,
não consigo decorar nem meu telefone.
É, a única coisa que eu decorei foi o diálogo esse do Chaves, que é: nossa mãe, é o abominável homem das neves. Que? Sua mãe é o abominável homem das neves? Não, seu idiota, nossa mãe é apenas uma expressão. Ah, pensei que sua mãe fosse costureira.
Ah, mas já é um começo.
Mas o decorar, eu já me dei conta que, assim, que quanto mais eu quero...
Música, assim.
Não, tu tem que, claro. Mas tu tem que, assim, por exemplo, durante a pandemia, no momento de maior raiva do mundo e dos governos e daquele sujeito abominável e seus vermes, eu decorei Hamlet. Eu decorei Hamlet. Eu queria pensar.
Só de raiva.
Agora eu definitivamente te odeio. Agora
de raiva.
Agora ultrapassou.
Eu não queria
raiva.
Pensar, não queria ler jornal. Então eu peguei Hamlet e fiquei lendo. Não, como decorei droga, a peça inteira. Assim, é. Decorei alguns monólogos.
Sensacional.
Muito bom. Paula, tu quer falar mais alguma coisa? Ou ler?
Eu quero, eu quero.
Agora só decora.
Não, se for curtinho, dá tempo.
Ela quer falar com
o livro está vendo.
É, não era curtinho, mas eu vou ler outra coisa. Não, é, o livro realmente a gente.
Está
eu,
vendo.
Eu sou da editora Pio também. Eu e a Fernanda, que aqui está. Somos a editora Pio.
Uma salva de palmas.
E esse livro, ele foi publicado. A gente vem trabalhando nele há muito tempo, né? Ficou bem bonito. Então, o livro está aí. Eu ia ler uma outra coisa que é um pouco longa, não vou ler, fica para outra vez. Que é: a gente também quer publicar um livro do. Ou mais de um livro, do Edward Lear, que é um contemporâneo do Lewis Carroll, né, britânico, inglês também, que também escreveu muita coisa nessa batida nonsense. E ele tem dois livros que a gente gosta muito, que um se chama A História das Quatro Crianças que Deram a Volta ao Mundo, que a gente já tinha esse projeto antes de sair uma edição da Iluminuras. E tem um outro texto dele que é muito engraçado, assim, que é nonsense, que se chama As Sete Famílias do Lago People People, que eu até ia ler um trecho, mas é um pouco longo, não vou ler. Então, para terminar, eu queria só falar do Lewis Carroll, que eu gosto muito dele. Mas, então, eu vou ler um pequeno poema deste... Fantasmagoria e...
Esse livro está à venda?
Está à venda.
Está à venda aqui, se alguém quiser comprar, e também nas melhores casas do ramo e tal. Tem um que eu gosto muito que se chama Minha Fada. Tem uma fada aqui, bem ao meu lado, dizendo que não devo cochilar. Quando gritei de dor agoniado, ela disse, não deves soluçar. Quando sorri no meio de um festim, me disse, tu não deves gargalhar. Quando uma vez pensei em beber gin, me disse, tu não deves te entortar. Quando meu prato estava sobre a toalha, ela disse, não deves almoçar. Quando afoito marchei rumo à batalha, ela disse, não deves guerrear. E o que posso fazer? Gritei por fim, cansado de tentar, tentar, tentar. E a fada calmamente olhou para mim e disse, tu não deves perguntar. Moral, tu não deves.
Muito bom. Muito bom.
Muito legal. Bueno, acho que era isso. Queria agradecer a Paula e ao Jorge. Muito bacana. O livro está à venda, pelo amor de Deus, antes que o Peninha tenha um piripaque.
Já esqueceu de falar.
É. E...
Onde está à venda?
E... Queria, então, agradecer...
Ele nos constrange.
Muito.
Muito.
Queria agradecer a presença de todos e lembrar que semana que vem a gente faz, então, comemora os 24 anos.
Vai ter bolo, não?
Vamos Vai fazer ter um bolo. Bolo. Vamos botar bolo. Vamos botar bolo. Não, vamos trazer bolo. Bolo, é aquele space cake.
Oba!
Oba! Não, um bolinho bem inofensivo.
E agora nós vamos fazer um bolo.
Agora a gente vai fazer um bolo, boa, hein, professor? A gente vai ter a canja agora de um cara que está aí no rock and roll lá desde o começo, na 18
anos.
Ele
estava
me contando que começou a tocar com a banda do Léo Ferlau.
Sim, eu vi.
Viu?
Eu era criança, diga-se de passagem.
Não mente,
mas eu vi.
Não mente.
Ele e o Truda. Clóvis Linguagem.
Aí ele fez parte do Vende-se Sons, meio que começou a fazer teatro, porque eu estava lembrando com ele que, nessa época, todo mundo queria fazer teatro, né? O teatro era um negócio importante, que fazia, enfim, que estimulava.
Teatro era
que
um negócio...
Depois se afastou um pouco.
Tu fez teatro, Cátia Sou?
Eu fiz teatro, professor, Cátia, mas não vamos falar disso agora.
Vamos falar.
Cátia Suma
fez o hair.
Professor, tudo bem.
Fez o hair.
Eu fiz o hair, tá.
Fez não, trabalhou no hair.
Trabalhei no hair. Mas o Paulo Melo, que vai fazer a canja, tocou no Taranatiriça, tocou no Cowboys Espirituais, tocou Blues Makers, tocou...
Atahualpa e os Punks, a mais famosa
tá aqui,
e mais lucrativa.
Agora, o currículo dele maior é o seguinte, o Caetano Veloso fez uma música para ele.
Fez.
Porra. Tá. E aí,
no mesmo dia que raptou o Lupicínio.
E ele vai contar que ele já pediu para ele contar essa história mil vezes. Ele diz assim, eu não aguento mais falar sobre isso, né? A música Menino Deus foi feita inspirada no Paulo Melo. Ai, Paulo Melo! É, mais ou menos. Baixista vai tocar hoje composições próprias aqui.
Tem uma piada do Giba que eu só, o único lugar que eu posso fazer essa piada é aqui, então eu vou fazê-la. Que é, eu sei, só quem pode falar sobre isso, na verdade, é o Educar. Porque ele tem lugar de fala.
Pois eu não tenho lugar de fala aqui. Eu não tenho lugar de fala aqui.
Desculpe,
no...
desculpe.
Eu tenho lugar de canto.
Lugar de...
Mas já que ela colocou aqui... Né,
a história aqui. Ai, que saco aqui, isso. Toda hora você tem que ouvir.
Eu vou pedir para ler uma coisinha também. Se vocês deixarem.
Claro.
Boa!
Claro!
Peguei o lugar do professor.
Não, o professor está ali, está de boas.
O professor agradece.
Mas assim, sabe por quê? porque a Kátia disse que o tema era País das Maravilhas e
é só o Pianta que não entendeu
coisas
o
em
tema.
Voltas, né? E coisas em volta, assim, né, nonsensos. E eu pensei, ah, eu gosto do Peter Pan. Eu falo Peter Pan, né?
Tudo bem.
Porque eu aprendi assim quando era pequeno.
Ninguém fala Peter Pan.
É. E aí eu disse isso e ela disse, eu gosto do Bob Esponja.
Eu.
Aí eu pensei, pá, ela está me tirando. Então, será que Peter Pan não tem nada a ver tanto com o Bob Esponja, né? Mas aí eu me lembrei de uma coisa que eu gosto muito do Peter Pan, que tem a ver com o que tu leu a última coisa, Paulo. Então, vou ler aqui assim. Sabe o Andy? É o Peter Pan falando. Sabe o Andy? Quando o primeiro bebê riu pela primeira vez, o riso dele quebrou em milhares de pedaços e todos eles saíram pulando. E esse foi o começo das fadas. Não era uma história muito interessante, mas como o Andy não saía muito de casa, ela gostou. Por isso, continuou Peter para parecer simpático, devia existir uma fada para cada menino e cada menina. Devia existir? Mas não existe? Não. As crianças sabem de tanta coisa hoje em dia que logo param de acreditar em fadas. E toda vez que uma criança diz, eu não acredito em fadas, uma fada cai morta em algum lugar. Mais tarde, isso é uma peça, né? E depois virou livro. Esse aqui é o livro já, mas ele transformou a peça em livro. O James Barry, né? Mais adiante, a Sininho fica doente e tal, e aí ele volta essa história. A Sininho é a fada, né? Você sabe, todo mundo sabe. Né?
Nota de todo mundo sabe.
É isso? E é interessante que é teatro, então ele. Olha só o que está escrito no livro. A cabeça de Peter ocupou quase toda a quarta parede do quartinho, quando ele se ajoelhou ali no lado para poder estar perto de Sininho durante aquele sofrimento. Sua voz estava tão fraca que, no início, Peter não entendeu o que ela estava dizendo, mas depois conseguiu compreender. Sininho estava dizendo que achava que ela ia melhorar se as crianças acreditassem em fadas. Peter abriu os braços sem saber o que fazer. Não havia crianças ali. E já estava de noite. Mas ele falou com todas que talvez estivessem sonhando com a Terra do Nunca e que, portanto, estavam mais perto do que se imagina ser possível. Meninos e meninas de pijama, índiozinhos nus dormindo em cestas, pendurados nas árvores. Vocês acreditam? Perguntou Peter. Vocês acreditam? Sininho se sentou na cama bem depressa para ver qual seria o destino. Ele achou que estava escutando algumas crianças dizendo que sim. Mas não tinha certeza. O que você acha? Perguntou Sininho a Peter. Se vocês acreditam, batam palmas. Gritou Peter. Não deixem a Sininho morrer. Muitos bateram. Alguns não. Alguns monstrinhos fizeram careta.
Senhoras e senhores, Paulo Melo, tu não falou do Caetano,
agora eu já estou,
né,
me achando aqui, porque eu consegui ler alguma coisa aqui. Oh, no sarau ele é... Deus! Não, no lugar do professor. Então, assim, eu queria agradecer mesmo esse convite, porque, pô, é uma honra estar aqui com vocês.
Tudo isso para não contar a história.
E outra coisa, a Kátia falou que eu comecei tocando com a banda Delírio do Elo Fernalto, com o Falcão cantando, os backing vocais, e o Marcelo Truda, que está lá, ó, na guitarra. Presenças importantes aqui hoje. 1983. 82. Quem dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, no sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho, sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y miré tranquilo y miré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no va nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países, hablo de esperanza, hablo de la vida, hablo de la nada, hablo de cambiar a esta nuestra casa, de cambiar por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Obrigado.
Paredes dessa casa, cores que já foram mais calientes. Hoje é só um dia mais em nossa vida. Hoje é só um dia normal. As estantes livros se amontoam, as palavras não têm nada a ver. Florezinhos, vasos transparentes, cores distantes de nós. Que éramos felizes nessa casa, tínhamos amor no coração. Automóveis não sabiam do que se passava, nem nossa direção. Tantas vezes por as mesmas calles, tantas vezes demos nossas mãos. Automóveis não sabiam do que se passava, nem nossa direção. Nosso tempo não passou, não passará. O tempo está em seu lugar. Nosso tempo não passou, não passará. O tempo está bem no fundo, lá no fundo. Música. Outro dia, olhando uma foto, um reflexo, a luz do abajur. Se quebrou a xícara que você comprou no brick. Tomaremos chá ao entardecer. Tento me lembrar de tantas coisas, outras vêm assim tão facilmente. Tropecei em seus sapatos soltos pelo chão, tentando acender a luz, tentando acender a luz, tentando acender a luz, bem do jeito que gostamos de fazer. Desse jeito, mas eu quero que você numas comigo. Eu não preciso que você entenda tudo que eu canto, não. Eu só quero que você sinta como eu. Eu só quero que você. Só quero você. Só quero desse jeito. Seu coração é tão difícil de abrir. É tão difícil de entrar. Tenho que me preparar. Tanto tempo e ainda não sei. O seu coração precisa de tanto carinho. É tão difícil de lidar, complicado de encontrar. Tanto tempo e ainda não sei. Cada novidade já deixa você no ar. Não mude de assunto agora, eu quero lhe mostrar. Meus mistérios não são nada demais. Me olhe, eu sou o mesmo que você já viu. Você é sensível como um arrepio, pra sempre estou em sua mão, mas quero a chave do seu coração. Dar um dedo no seu coração.
Obrigado, obrigado. Essa música eu fiz em cima de uma música que o Caetano fez para uma... Não, ela fez para... É a mulher do... Amanhã, né? A mulher do Ben Gil, né? E ela canta e tem trabalho. E ele fez essa música, ela gravou num disco. Eu fiz tipo uma resposta, assim, né? Porque ali era a visão, o Caetano fez com a mulher falando, né? Que tem o homem na mão. E aí eu fiz o contrário, né? O homem falando que está na mão mesmo. Eu vou tocar uma música, ela fala de uma ilha, não é a ilha lá da Terra do Nunca, nem nada. Mas é Krakatoa, e a gente fez um espetáculo. Espetáculo é uma palavra muito legal, né? Espetáculo já é uma... Já a palavra já é um espetáculo. Espetáculo que nós fizemos no Carmelita, com o Marco Sori, que está aí, por aí, o Pedro Santos, que era um pocket show, assim, a gente ficava os três, tocava umas músicas e tal, e cantava, e contava uma história ali no meio, tinha uns personagens e tal, que é tipo da Ilha dos Birutas, e que se perdiam, a gente se perdia lá, e era uma coisa meio fora do tempo, uma viagem no tempo, sei lá, uma maluquice, e dentro dessa, a gente tinha uma música que era assim... escuridão.
ajude a entender. Quero encontrar outro lugar, outra terra, outro mar. Vou viajar sem direção. Talvez ela também queira vir pra me encontrar nesse lugar. Outro tempo. Krakatoa explodiu com um estrondo que pôde ser escutado nos lugares mais longínquos do planeta. Ironicamente, as cinzas e a fumaça criaram novas cores para os pintores e o pôr do sol ao redor de todo mundo. Tempos depois, Krakatoa ressurgiu, voltou a crescer, cuspindo fogo. Quero encontrar outro lugar, outra terra, outro mar. Vou viajar sem direção. Talvez ela também queira vir.
Vou tocar uma música agora em homenagem ao Peninha aqui, que ele disse hoje que, né, tu andava, do meu jeito tu andava pela rua, né? Estava na realidade, num momento com você. Estava tão distraído, não prestava atenção às coisas que você fazia só pra eu ver. Thank you.
passando desapercebido. Já não sou aquele cara tão descontrolado. E você até me acha mais desinibido. Eu não passo mais as noites tão desacordado. Eu não passo mais os dias desaparecido. E o tempo vai passando desavergonhado. Como o nosso amor. Te lembra aquele tinha uma propaganda dos chicletes Adams, que o cara caminhava assim? Não tem muito lugar de fala, mas... Elas se amaram... Errei tudo, só esse pedacinho. Elas se olharam... E se beijaram como irmã. Elas se amaram e se tocaram. Com tanta beleza. De mulher juntar. chaminés, caminhos que vão parar depois, cidades que eu nunca vou andar, depressa a noite vai chegar.